No início, meu caro, foi um parto aqui. São 3 horas e 30 minutos. Imagina, só 3 horas e 30 minutos. Eu brinco muito, viu, Luiz Roberto, que eu digo assim, eu até gozava, assim, rapaz, o diabo veste Prada, ninguém aguenta mais ver, porque era repetido toda semana. Bruce Willis com aquele duro de matar toda semana, principalmente perto do Natal, que mostrava lá o negócio da mulher dele, que era sequestrada por não sei quem, e Tommy Lee Neve. E aquilo passava a semana inteira. Entendeu? E Tommy na semana inteira, assim, era duro de ver, não era duro de matar, não. Entendeu? Então, assim, por que a gente não podia encaixar? Eu estive com a Sony, eu fui à Sony nos Estados Unidos, dialogamos com a Sony, estamos fazendo isso para a Sony, inclusive, se instalar na Bahia, aproveitando a legislação, para aproveitar essa produção. Então, portanto, esse estímulo que a gente fez, o fomento, Jandira, o recurso, quando nós separamos uma parte do dinheiro que vem das telecomunicações e tudo, para ir exatamente para financiar a produção no Brasil, muita gente queria nos matar, eu disse, mas qual é o problema, pô? Nós arrecadamos isso, então é importante que isso volte para a produção, para o estímulo. Esse fomento não adianta, estímulo só da boca para fora. Estamos estimulando sem cota, estimulando sem fomento, estimulando sem a garantia de que eu vou veicular. Que estímulo é esse? Então, assim, esse é o aspecto que eu acho que a gente tem que tentar trabalhar nesse projeto. É aqui nesse projeto. Portanto, isso não é descer a detalhes, isso não é botar camisa de força. Isso é a gente, pelo menos, abrir o caminho para dizer, olha, vamos trabalhar com isso aqui. Eu brincava muito lá no projeto, eu dizia, rapaz, quando isso pegar, que vocês estiverem já fazendo isso de forma trocada, eu até topo chegar lá, a gente tirar as 3 horas e 30. Eu topo a gente tirar isso aqui, não tem problema nenhum, mas vamos deixar essa garantia. E dessas 3 horas e 30, Mário, 3 horas e 30, só 50% disso é de produção independente. Imagine. Só 50% das 3,30. Então, quer dizer, é um negócio, e mesmo assim explodiu esse mercado. Então, portanto, se a gente conseguir botar isso na TV aberta, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade, a gente vai resolver de uma vez por todas um problema, até por conta disso, até por conta dessa capilaridade que a TV aberta tem, por conta dessa força que a TV aberta tem no Brasil, e por conta, inclusive, dessa credibilidade que a TV aberta tem no Brasil. Então, portanto, eu até brinco, às vezes, assim, o cara, se o sujeito até assistir uma programação dessa, um conteúdo regional na TV aberta, ele vai dar muito mais valor, eu não estou dizendo que é de menor, do que na TV fechada. Ele dá, né? É natural, entendeu? O brasileiro se acostumou a confiar nessa relação da TV aberta. Então, até assim, e outra é esse que nós chamamos do acesso. O cara vai poder ver exatamente. Quantos, eu me lembro que no início, a briga que a gente fazia era pelo menos reduzir o preço da TV por assinatura para permitir que uma parte da população pudesse adentrar esse mercado. Mas mesmo assim, a gente tem ainda, aí eu não estou descaracterizando o povo do Tracupá, mas o povo do Tracupá gostaria de ver na sua parabólica lá a produção que ele não consegue ver na TV por assinatura. Essas 3 horas e 30 minutos, ou ter a oportunidade de ver os 50% da produção independente. Então, esse é muito um chamamento que a gente faz para tentar aí, a diversas mãos, fazer esse relatório. Acho que Raup teve uma grande sensibilidade nisso, tem empenho, mas é importante que a gente vá fazendo agora, nesse ajuste fino, nessa sintonia fina, a gente tente e vencendo um pouquinho essas resistências e a gente produzir algo para experimentar. Que é a mesma proposta que eu faço, Jandira, que eu fiz lá em relação à lei da TV por assinatura. Vamos experimentar? Vamos experimentar? Se porventura isso engessar demais, se isso criar algum tipo de coisa, a gente tem exatamente um tempo para a gente ir analisando isso. Acho que hoje todo mundo tem não só uma necessidade de se reinventar, uma obrigação, inclusive, de se reprogramar para esse novo tempo. Então, portanto, vamos fazer isso junto, trazendo aí para esse novo período agora a turma da produção independente. Se aí todo mundo reclama, mas a questão da qualidade, a qualidade está exatamente associada à capacidade da gente fomentar. Esse aqui é o processo natural. E é isso que a gente espera de um processo como esse. Eu vou deixar aqui, o senador Raup deixou até duas perguntas, uma dirigida ao Luiz Roberto e outra à Sônia. Para para o Luiz Roberto. Ele pergunta, com base na experiência das cotas de TV por assinatura, como se avalia hoje a possibilidade de perda de audiência e de receita com publicidade no eventual aprovação das cotas na programação, no caso da Rádio Fusão. E a outra que ele coloca aqui para a Sônia Regina é que tem a ver também com a própria questão da 1245. Ele pergunta o seguinte: se existem produções em quantidade e qualidade suficiente para suprir as cotas já estabelecidas? E qual a perspectiva de impacto caso haja o estabelecimento de novas cotas para a TV aberta? E a terceira pergunta dele é: as cotas têm efetivamente contribuído para o aumento da melhoria da produção cultural nacional? Então, essas perguntas eles fizeram, e aqui eu deixo minha contribuição, entendendo que acho que é possível, Jandira, a gente promover todo o esforço para a gente fazer esse ajuste fino no projeto. Creio que o relator tem boa disponibilidade para isso e tem boa, eu diria até, compreensão, mas é fundamental que a gente até faça o mesmo caminho que a gente fez em diversos projetos dessa natureza. Tentar conversar com as partes, sentar aqui, a audiência é importante até para a gente fazer essa ausculta, mas eu diria que a conversa um pouquinho mais aí com os diversos setores, para a gente ir afinando, para a gente botar nessa sintonia de uma vez por todas, a gente conseguir aprovar essa legislação e dar mais essa contribuição para a questão da produção cultural do Brasil, para a regionalização e, principalmente, para a gente ampliar esse mercado, com os dois objetivos, na minha opinião. Um é de você atender as pessoas, elas terem acesso a isso. E outra é você criar oportunidade de negócios para essas pessoas onde elas vivem, né? Portanto, estimulando a nossa economia local nesse paísão chamado Brasil. Por isso.
Passo a palavra, então, para o Luiz Roberto Antonique. Tá.
Respondendo ao questionamento do senador Raup, na mesma linha de argumentos usado pelo senador Walter Pinheiro, a TV paga e a TV aberta são coisas completamente diferentes. Então, uma cota de 3 horas e 30 para a TV paga tem um significado que não é possível de ser aplicado à TV aberta. Por quê? Vejam, isso não é uma crítica à TV paga, é uma constatação, porque o modelo de negócio é assim. A TV paga, ela gera a sua programação de forma centralizada, todas as redes são assim, e distribui aquilo para o Brasil inteiro. Joga no satélite, ilumina o país inteiro, a pessoa lá em casa recepciona aquele sinal, ou se não, insira o sinal no cabo. Na TV aberta, não é assim. Para os senhores terem uma ideia, aqui na cidade de Brasília, aqui no Distrito Federal, nós temos 23 sinais abertos de televisão. 23 sinais abertos de televisão. 8 deles pertencem a redes muito grandes. 4 estatais e 4 privadas. E os outros 15? Como vão se comportar os outros 15? Então, se eu criasse uma regra como essa, impondo uma cota desse tamanho para a televisão aberta, provavelmente nós excluiríamos essas empresas do mercado por absoluta condição, impossibilidade de sobrevivência. Eu diria, por exemplo, para ilustrar isso, com uma outra questão. Lá em Feira de Santana, lá no querido estado do nosso senador Walter Pinheiro, temos uma emissora de televisão que recebeu uma obrigação de colocar legenda em toda a sua programação ao vivo. Essa emissora, ela tem uma condição diferente de uma rede nacional, que coloca essa legenda centralizada. Mas essa emissora de Feira de Santana, ela só tem operação lá em Feira de Santana. O custo de colocar a legenda oculta lá em Feira de Santana ou em São Paulo é exatamente a mesma coisa. Aliás, lá em Feira de Santana é pior, porque ela vai ter que colocar um link com um grande centro para que um estenotipista vá inserindo aquelas informações. Então, o que, que essa pequena empresa de televisão lá de Feira de Santana vai fazer? Ela elimina aquele jornal local, elimina aquela programação ao vivo para não incorrer naquele custo. Se ela incorrer naquele custo, ela fecha. Então, eu queria dizer para o senhor, senador, que eu fico muito feliz com o seu discurso, no sentido de que o senhor reconhece que essas diferenças existem e essas diferenças precisam ser trabalhadas. Nós aqui apoiamos o projeto da senadora, então, senadora Jandira Fegali, hoje deputada Jandira Fegali, com relação à criação, à regulamentação disso. Isso é uma necessidade, esse é um assunto que nos incomoda, então precisamos regulamentar. Agora, escalonando isso em função da característica econômica da região e da população na qual a emissora está inserida. Eu quero insistir nisso, por exemplo, quando nós falamos que a programação tem que ser por região, quando eu me refiro à região sudeste, é muito fácil. Agora, se eu pego a região centro-oeste, eu coloco o estado do Tocantins. Não é possível que a cidade de Palmas, não há nenhum demérito com a cidade de Palmas, tenha a mesma condição técnica e econômica de produzir do que a capital federal, ou que Boa Vista, lá em Roraima, que é uma cidade muito pequena, se compare com Manaus. Então, a intenção da regionalização é esta, é preservar isto. Quando eu falo na região sul, fica muito fácil. Se eu ir isso para Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não há problema nenhum. Então, eu queria insistir, senador, nesse discurso, nessa linha. Eu acho que é possível, é necessário, mas respeitadas essas características.
Cabe a mim responder sobre... Até já esqueci a pergunta, mas eu vou primeiro... Mas eu queria só fazer uma... Eu vou advogar em causa alheia. O Brasil, por ser esse continente, as emissoras de televisão da rede da sinal aberto, elas são feitas... O senhor falou que é milimetricamente, que a Globo tem uma programação quase de segundos corretos. O senhor pode ler lá, quando o senhor muda o seu canal, o senhor vê 19 horas e 16 minutos, 27 minutos, e está tudo certinho com o seu relógio. A publicidade brasileira, ela tem 30 segundos, 1 minuto, é tudo dividido, 15 segundos, 7,5 segundos e 3 segundos. 5 segundos, perdão. Por quê? Porque as emissoras brasileiras são feitas em rede. Eu estive em vários países do mundo vendo essa história, como é que ela poderia ser, porque, em algum momento, os nossos criativos queriam ser igual à Argentina. O nosso comercial tem 27 segundos, meu Deus. Agora eu fico enchendo uma linguiça para pôr ali, tirei a graça do filme, eu tenho mais 3 segundos de produto que não teria necessidade, o próprio anunciante não quer. Mas não nos permite ser, a rede não nos permite ser diferente, porque o que ela rebater aqui tem que cair lá na outra ponta no mesmo time. Eu não posso ter um comercial de 22 segundos em São Paulo e ter um de 30 segundos, porque fica um buraco. Certo? Na programação do Norte ou do Nordeste. Então, isso é assim... Por tudo isso, é que eu acho que a gente está seguindo... Eu vim aqui mesmo para pedir um pouco mais de debruçar nesse projeto, da gente continuar ainda com os debates e sentar na mesa e ver onde é, como é que a gente pode fazer para que o pessoal do sul da Bahia, lá de Trancoso, que o pessoal... Porque eu queria, eu falei até aqui para o José Leal, que eu ia desmontar aquele slide que o Luiz Roberto trouxe. Porque, assim, quantos municípios brasileiros têm 1 milhão de habitantes? essa pergunta. Alguém sabe? Eu sei. São 16 municípios. Apenas. Sendo que 3 estão em São Paulo e são todos vizinhos na Grande São Paulo. Guarulhos, Campinas e São Paulo. 2 estão aqui. Brasília e Goiânia. Nós temos Minas Gerais, que não está contemplado, mas tem 1 milhão de habitantes. Belo Horizonte, perdão. É que eu trouxe escrito. Mas temos também o Rio de Janeiro. Tem o Rio de Janeiro e São Gonçalo, que tem 1 milhão de habitantes. Então, se eu subtrair desses 16, se eu tirar 3 para São Paulo, 2 somar e depois subtrair, vão sobrar 9 municípios brasileiros com 1 milhão de habitantes. Essa é a conta que nós queremos fazer? O Brasil pode ser subdividido em 9 municípios? Essa conta é super importante. 500 mil, nós começamos a falar de Ribeirão Preto, que é uma grande cidade, São José do Rio Preto, onde todos têm Sorocaba, onde tem realmente a regionalização ali das emissoras de TV, e podemos fazer. Então, essa é uma coisa muito maior do que a gente resolver aqui do... Eu é a primeira vez, eu sei que os projetos vêm, mas eles estavam parados. Então, a gente não se preparou para dizer, olha, nós temos uma solução, mas nós queremos trazer uma solução pertinente para todos. Porque nós não podemos... eu acho que o povo brasileiro não se retrata em 9 municípios. Não dá para ser assim. Em 16, que subdividido dá... Que indo para, inclusive Belo Horizonte, que não está contemplado no projeto, como disse o Marcos, Minas e Espírito Santo, sai fora da regionalização. Como assim? Né? Nós temos publicidade forte no Brasil inteiro. A publicidade já acontece, o mercadinho, inclusive na TV comunitária de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Eles têm tudo lá, eles têm publicidade, eles têm programas, fazem aqueles programas de aniversário de criança, da socialidade, de que Peruíbe é o melhor lugar, a melhor cidade para se viver, a melhor ar, a melhor água, muitas coisas por aí. Agora, com relação à qualidade das produtoras independentes, eu quero dizer o seguinte... O Brasil é o terceiro país mais premiado em festivais internacionais do mundo. Só perde para a Inglaterra, primeiro para os Estados Unidos e depois para a Inglaterra. Nós estamos falando aqui de Alemanha, França. Pensem, nós só somos o terceiro mais premiado. Então, nós somos fantásticos. Só é uma questão da gente realmente adequar a realidade das emissoras que são feitas em rede a uma realidade local, porque ela já existe. O Jornal de São Paulo é feito em São Paulo, o Jornal de Recife é em Recife, o Jornal de Brasília, eu vi ontem os índios, não sabia, fiquei 3 horas no trânsito chegando, mas eu não sabia disso em São Paulo. Nem vocês, os senhores, são obrigados a saber que teve a greve dos ônibus em São Paulo e que a Globo ficou repetindo aquilo o dia inteiro para todo o Brasil, numa programação, porque São Paulo parou, o resto do Brasil não pode ver mais nada. Né? Então, é assim, nós temos, só respondendo definitivamente a questão da qualidade, nós somos o terceiro país mais... premiados do mundo. A Rede Globo é premiada, a publicidade brasileira é premiada, a produção independente é premiada, o documentarista brasileiro é premiado, está lá o lixo eletrônico, como é que é lixo fantástico? Extraordinário. Então, nós somos... A nossa animação, nosso trabalho de animação, ele é primoroso. Nós temos hoje gente trabalhando em todos os lugares dos Estados Unidos, fazendo animação, todos os brasileiros. Na Disney nós temos o filme Rio, é de um brasileiro. Os principais animadores são brasileiros.
Mas no Brasil também, as séries produzidas no Brasil.
No Brasil, o Peixonauta, as crianças amam os personagens brasileiros. Nós temos Maurício de Souza falando dos famosos. Não precisamos ficar só nos que estão muito... Né? Então, é isso. Eu acredito piamente que ninguém perderia...